Entre 1992 e 1994, uma série de assassinatos de mulheres negras na região de East Charlotte, na Carolina do Norte, traria à tona um problema enorme que até então havia passado despercebido. O departamento de polícia de Charlotte simplesmente não estava pronto para enfrentar um assassino em série. Isso porque havia poucos policiais capacitados, que não entendiam a natureza única e feroz do criminoso. Como resultado, o dito estrangulador de Charlotte atuaria de maneira desenfreada, deixando a polícia perplexa. E embora fossem determinados, nenhum investigador e nem mesmo o FBI pôde compreender a mente desse homem terrível, o qual até mesmo as vítimas um dia confiaram. Exatamente, o responsável pelos terríveis assassinatos estava bem ao lado de cada uma delas, apenas esperando para matá-las. Essa é a história de um dos mais complexos assassinos em série dos Estados Unidos. Na manhã do dia 19 de junho de 1992, o gerente do restaurante Bojangles, localizado na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte, telefonou para os familiares de sua funcionária, Carolyn Love, de 20 anos. Quem atendeu a ligação foi a irmã da jovem, Cat Love. Ele compartilhou com a mulher que Carolyn já estava há alguns dias sem comparecer no trabalho e apresentou suas preocupações quanto ao paradeiro dela. Cat ficou apavorada com a notícia e se dirigiu rapidamente até o apartamento de sua irmã, localizado no centro da cidade de Charlotte. No entanto, ao chegar, ninguém atendeu a porta. Cat tinha a chave, então entrou no apartamento e buscou por pistas sobre o possível paradeiro da irmã. Durante sua busca pelos cômodos, nada lhe chamou a atenção. Carolyn havia simplesmente desaparecido sem deixar aviso algum. E ainda sem conseguir imaginar o pior, Cat deixou um bilhete na mesa da sala do apartamento, no qual escreveu sobre suas preocupações quanto ao bem-estar físico e emocional de Carolyn. Após sair do apartamento, Cat resolveu telefonar para a antiga colega de quarto de Carolyn, Sadie McKnight, questionando ela sobre onde sua irmã poderia estar. E para sua surpresa, a própria Sadie disse que também andava preocupada com o sumiço repentino de Carolyn. De acordo com ela, não era comum para a jovem ficar mais de 2 dias sem dar notícias sobre seu paradeiro. As duas então se encontraram e foram juntas ao departamento de polícia de Charlotte, onde registraram o sumiço da jovem. O caso ficou nas mãos do investigador sênior Anthony Rice, que foi até o restaurante em que Carolyn trabalhava. Ele questionou o gerente do estabelecimento e descobriu que já faziam 4 dias desde a última vez que Carolyn tinha sido vista. Curiosamente, o gerente contou que no dia em questão, um dos parentes da jovem foi buscá-la no trabalho. Mais tarde, esse tal parente foi identificado como sendo um de seus primos. Anthony questionou o sujeito, identificado como Robert Ross, e ele contou que havia levado Carolyn até a porta de seu apartamento naquele dia. Segundo ele, sua prima havia pegado algumas moedas para que mais tarde pudesse ir até a lavanderia lavar suas roupas. Sendo assim, Anthony notou que evidências importantes talvez pudessem ser encontradas no apartamento da jovem. Logo, uma equipe de polícia foi enviada para o apartamento, onde tiveram uma percepção diferente da irmã, Cat Love, pois perceberam que havia algo de errado no lugar. Isso porque os móveis do apartamento estavam nitidamente recolocados nos seus locais de origem, como se houvessem sido empurrados e postos de qualquer jeito. Além disso, a cama de Carolyn estava sem os lençóis, que não estavam no cesto de roupa suja, que também, aliás, continuava cheio. As moedas também não foram encontradas no apartamento. Anthony Rice determinou que naquele dia, Carolyn não foi para a lavanderia, o que significava que ela poderia ter saído e utilizado o dinheiro com outro objetivo. Mas embora a ausência dos lençóis trouxesse suspeitas incômodas para o caso, era muito cedo para teorizar algo pior. Assim, com o tempo, os investigadores responsáveis passaram a considerar a possibilidade de que Carolyn Love havia fugido da cidade. As investigações em outros distritos e região continuaram por dias, mas eventualmente nenhuma nova pista foi encontrada. O caso permaneceria estagnado e logo foi arquivado como mais um dos inúmeros casos de desaparecimentos da cidade de Charlotte. E a conclusão na história de Carolyn Love só aconteceria 2 anos depois, mas antes disso, outros acontecimentos bizarros seriam registrados. No dia 13 de fevereiro de 1993, 8 meses depois do sumiço de Carolyn, Sylvia Sumter chegou em seu apartamento depois de um dia de trabalho árduo. Normalmente, quando ela chegava em casa, a sua primeira preocupação era fazer uma janta para sua filha, Shauna Hawke, de 20 anos. Contudo, Sylvia percebeu que a jovem ainda não havia chegado do trabalho, algo bem incomum. E suas preocupações só aumentaram quando ela descobriu o casaco e a bolsa de Shauna na mesa de jantar. Sylvia imediatamente telefonou para o namorado de Shauna, Patrick Kirk, acreditando que os dois talvez estivessem juntos ali por perto. Mas Patrick alegou que não teve notícias da namorada o dia inteiro. Em seguida, a mulher telefonou para o estabelecimento Taco Bell, em Charlotte, no qual Shauna trabalhava. Ao falar com o gerente, ela perguntou se Shauna havia sido escalada para um período extra, mas o sujeito disse que a jovem não estava na lista daquela noite. Sua aflição tomou novos rumos quando um de seus familiares telefonou para Sylvia, questionando o porquê de Shauna não ter buscado seu afilhado na escola. E diante de todas essas situações, estava evidente que a garota havia desaparecido sem deixar notícias. Quando Patrick, o namorado de Shauna, chegou na residência de sua sogra, ele buscou por pistas sobre o paradeiro da namorada. E ao adentrar o banheiro, ele percebeu que havia um carpete encharcado no chão e a cortina do chuveiro estava caída sobre algo na banheira. Ao se aproximar, através da cortina caída, ele encontrou o cadáver despido de Shauna boiando na banheira cheia de água. Quando o legista forense James Sullivan analisou o cadáver, ele encontrou diversos ferimentos e hematomas na região do crânio da jovem, possivelmente resultado de golpes com algum objeto contundente. Mas a causa da morte foi listada como estrangulamento, pois existiam traços de queimaduras ao redor do pescoço de Shauna. As lesões pareciam ter sido causadas por um tipo de cordão que havia sido puxado com muita força. Sendo assim, a morte de Shauna Hawke foi registrada como homicídio. Uma grande investigação se iniciou, com diversos familiares, amigos e colegas de trabalho sendo interrogados. As pistas, no entanto, eram escassas e, com o tempo, o caso foi deixado de lado. Assim, no final de junho daquele ano, o gerente do Taco Bell, o mesmo estabelecimento em que Shauna trabalhava, se veria novamente em um caso policial. Daquela vez, mais uma de suas funcionárias, Audrey Spain, de 24 anos, desapareceria. O gerente, preocupado com o paradeiro da jovem, telefonou para os familiares da garota, mas não conseguiu contato. Então, ele resolveu ir pessoalmente ao apartamento de Audrey. Ao chegar no complexo de apartamentos, ele logo notou que o veículo da garota estava no local. Contudo, após dezenas de batidas na porta e sem ser atendido, o gerente acabou voltando para casa. No dia seguinte, Audrey novamente não compareceu ao trabalho, fazendo com que o gerente telefonasse para o complexo de apartamentos, onde pediu para que alguém fosse até o apartamento da jovem. O zelador, que conhecia Audrey, foi até o apartamento e utilizou sua chave mestra para abri-lo. Mas, para o seu horror, sua primeira visão foi a porta entreaberta do quarto da garota, onde ainda ao longe era possível vê-la nua e estirada na cama. O cadáver frio de Audrey assombrou aquele zelador, que estava acostumado a vê-la sempre alegre e a cumprimentá-la todos os dias. As autoridades foram chamadas, e ainda no local, as roupas amarradas ao redor da garganta da vítima já apontavam para o estrangulamento com ligadura. Na necrópsia, foi observado evidências de violência sexual. O homicídio foi marcante para os moradores da região de Charlotte, principalmente para a comunidade negra. Entretanto, o departamento de polícia não tinha percebido que os últimos três casos de desaparecimentos e assassinatos pudessem estar conectados. Ninguém havia teorizado algo como aquilo. Algo como um assassino em série na região. Naquele período já era verão na Carolina do Norte, e novos casos criminais estavam surgindo aos montes, fazendo com que os três casos fossem deixados de lado. 2 meses se passariam. Até que, em agosto daquele ano, um novo assassinato alarmante foi registrado. A acadêmica Valencia Jumper, de 19 anos, era uma jovem ambiciosa, que na época havia recentemente chegado na cidade para completar seu último ano na Universidade Johnson Smith, onde cursava Ciências Políticas. Para conseguir pagar o ensino superior, Valencia tinha 2 empregos, um no supermercado Food Lion e outro em uma pequena loja de roupas local. A vida de Valencia era uma loucura. Mas ela estava correndo atrás do seu sonho e apenas isso importava. Contudo, a sua morte repentina traria dúvidas macabras para as autoridades da cidade. No começo da noite do dia 9 de agosto de 1993, o namorado de Valencia, Zachary Douglas, foi até o apartamento dela. Porém, ao se aproximar, notou uma fumaça densa e preta saindo debaixo da porta do local. Zachary percebeu que se tratava de um incêndio, então recuou. Os bombeiros foram rapidamente chamados para controlar o fogo que se iniciava no apartamento. Em pouco tempo, eles conseguiram apagar as chamas e localizaram o cadáver de Valencia Jumper carbonizado. As análises dos especialistas em incêndios dos bombeiros concluíram que as chamas haviam começado no fogão da cozinha. Ao que parece, uma panela foi deixada no fogo com diversos pedaços de carne até que queimasse, acabando por resultar no incêndio. Eles também concluíram que o sensor do sistema anti-incêndio do apartamento não funcionou corretamente. E como o corpo de Valência foi encontrado em seu quarto, foi dito que ela não viu as chamas se aproximarem e morreu enquanto dormia. O legista observou que os únicos ferimentos no corpo da jovem eram queimaduras. E com base nessas informações, sua morte foi dita como acidental. Os jornais quase não noticiaram sua história, que soava apenas como uma morte trágica. Desse modo, pouco mais de um mês depois, as autoridades de Charlotte foram chamadas para uma ocorrência em um complexo de apartamentos da cidade. Lá, encontraram o cadáver da jovem mãe, Michelle Stinson, de 20 anos. Segundo as fontes, o seu corpo foi originalmente encontrado por seus dois filhos, um de 3 e outro de 1 ano. O filho mais velho alertou o vizinho, James Myers, sobre o achado. Quando o sujeito chegou no apartamento, encontrou Michelle com uma faca nas costas. Na necrópsia foi concluído que a facada atingiu o coração e uma parte dos pulmões, se provando fatal. O legista também encontrou sinais de violência sexual e estrangulamento com ligadura. Curiosamente, o estrangulamento havia ocorrido depois que ela já estava morta, indicando um comportamento peculiar do assassino. Os investigadores não deixaram de notar esses indícios, e a comunidade negra também não. Estava evidente que um único homem estava estrangulando exclusivamente mulheres negras na região. Todos os assassinatos contados aqui haviam ocorrido num raio de 8 quilômetros um do outro. E naquela altura, o departamento de polícia passou a ser duramente criticado pela comunidade negra, sofrendo alegações de que não estavam notando o óbvio. Os jornais pareciam evitar noticiar os crimes, supostamente por conta da pele das vítimas. Porém, quando a comunidade começou a questionar isso, os jornalistas viram um prato cheio para as suas manchetes sensacionalistas. Em resultado, foi dito que as autoridades estavam ignorando os problemas brutais que a comunidade negra de Charlotte vinha enfrentando. Isso porque a maioria dos assassinatos estavam acontecendo na região de East Charlotte, um bairro predominantemente negro, que não possuía problemas visíveis com drogas ou gangues. Muito pelo contrário, era conhecido por seus shopping centers, lojas, cadeias de fast food e cinemas. Em outras palavras, East Charlotte deveria ser protegida e não ignorada pelas autoridades. A comunidade negra passou a argumentar que a região era o tipo de lugar em que a presença de um assassino em série deveria ser resolvida o quanto antes. Em resposta a isso, a prefeitura anunciou que esforços extras seriam feitos para lidar com a situação. Assim, mais patrulheiros foram postos nos arredores dos complexos de apartamentos na busca por qualquer pessoa suspeita. Afinal, nem mesmo os investigadores tinham ideia de como era a aparência do responsável pelos recentes assassinatos. Tudo o que podiam deduzir era de que se tratava de um homem negro que passava despercebido por todos da comunidade local, podendo escapar com facilidade. Em uma coletiva de imprensa, o departamento de polícia prometeu que as investigações continuariam até que o responsável fosse preso. No entanto, havia muitas dúvidas da natureza dos crimes. Alguns policiais não acreditavam na existência de um assassino em série. Para lidar com a divisão de opiniões, o sargento de homicídios da época, Gary McFadden, foi designado como chefe das investigações oficiais sobre o caso do nomeado estrangulador de Charlotte. Ao que parece, Gary foi posto na liderança devido ao seu ótimo histórico policial, mas também porque era negro. O departamento de polícia acreditava que ele seria uma boa figura para acalmar os ânimos e atuar como mediador entre a polícia e a população. Para o azar deles, a comunidade negra sabia desse plano, e por aquele motivo, Gary não conseguiu acalmar seu próprio povo. Mais tarde, ele relataria que a comunidade o odiava por estar atuando como um bode expiatório para a polícia. Mesmo assim, enquanto aquilo tudo ocorria, Gary entrevistou novamente cada família das vítimas e buscou compreensão dos casos. Ele também procurou confortá-los, garantindo que prenderia o homem responsável. Nos meses seguintes, nenhum novo caso foi registrado e os ânimos da comunidade se acalmaram. As patrulhas extensivas continuaram ocorrendo nos becos e ruas da região. E com a ausência de novos crimes, os investigadores passaram a se questionar se tinham assustado o responsável. Nesse meio tempo, novas dúvidas surgiram entre eles, que não sabiam dizer se estavam realmente lidando com um assassino em série ou com vários criminosos individuais. Entretanto, não houve muito tempo para aquelas dúvidas, pois no dia 20 de fevereiro de 1994, uma nova onda de homicídios demarcaria o desfecho do caso. Na manhã daquele dia, a mãe da enfermeira Vanessa Viromack foi até o apartamento de sua filha. Ela frequentemente fazia aquilo porque costumava buscar o seu neto de 7 anos para que Vanessa pudesse trabalhar mais tranquila no Centro Médico Carolinas. Eram 6 horas da manhã quando Bárbara se aproximou da residência e notou que a porta da frente estava entreaberta. Ao passar o hall de entrada do apartamento, a mulher viu o neto dormindo no sofá, mas não encontrou sinais de sua filha ali. Bárbara, então, adentrou a casa até chegar em um dos quartos onde encontrou Vanessa embrulhada em várias cobertas. Ao redor da sua garganta, havia uma fronha amarrada. e com base no tom de pele de sua filha, Bárbara imediatamente deduziu que ela estava morta. A mulher correu para fora do quarto, pegou seu neto e, desesperada, se abrigou no apartamento de um dos vizinhos, onde juntos chamaram a polícia. O patrulheiro mais próximo dos complexos de apartamentos foi Jeff Baumgartner, que, ao avistar o cadáver, imediatamente lembrou do caso que os investigadores da Homicídios vinham lidando. Na verdade, seus colegas não paravam de falar sobre os detalhes que percorriam pela assinatura assustadora do estrangulador de Charlotte. Naquele instante, em frente ao corpo de Vanessa Wiedemeck, Jeff sabia que estava olhando para uma nova vítima do criminoso. No entanto, as coisas estavam prestes a piorar ainda mais para o departamento de polícia de Charlotte, pois um massacre estava prestes a acontecer em um único prédio. Após o assassinato de Vanessa Wiedemeck, os investigadores decidiram que precisavam de um esclarecimento maior sobre o que estava acontecendo. Em resposta, o departamento de polícia de Charlotte pediu ajuda ao FBI. Os agentes vieram até a cidade, onde tinham como objetivo descobrir que tipo de assassino estavam procurando. Inicialmente, estava evidente que o caso do estrangulador era complexo. Cada assassinato possuía um aspecto diferente do outro. Por aquele motivo, o FBI não conseguiu concluir a pesquisa e informar com certeza se existia um assassino em série. Posteriormente, esse posicionamento da agência não seria julgado ou questionado, pois de fato, o caso necessitava de mais informações. E o sargento líder das investigações, Gary McFadden, se esforçava para que novas pistas fossem encontradas. Ele enviou centenas de policiais para interrogarem pessoas nos arredores dos locais em que as vítimas foram encontradas. Já os investigadores focaram em homens com passados violentos, que poderiam facilmente circularem por toda a área e passarem despercebidos. Mas essa tentativa se provou um fracasso. Os suspeitos eram todos inocentados um atrás do outro, fazendo com que os esforços se voltassem para a vitimologia. Eles tentaram olhar para as vítimas na procura de qualquer coisa que pudesse conectá-las umas às outras. Talvez elas já tivessem trabalhado juntas ou frequentado a mesma escola que o assassino, era o que pensavam os investigadores. Porém, no ínterim disso, dois novos casos seriam registrados. No dia 8 de março de 1994, uma mulher chamada Betty Balcon, de 24 anos, desapareceu. Ela trabalhava como assistente de gerência do restaurante Bojangles, o mesmo local de trabalho da primeira vítima, Caroline Love. O gerente resolveu telefonar para a casa da garota, mas ninguém atendia. No dia seguinte, ao notar a ausência de Betty novamente, ele telefonou para as autoridades, que foram para o apartamento da mulher. Lá, o cadáver dela foi encontrado, totalmente vestido, de bruços no colchão, mas com uma toalha enrolada em volta do pescoço. Curiosamente, diferente dos outros casos, o assassino havia saqueado o apartamento e levado itens caros como uma televisão e um videocassete. Além disso, o veículo da vítima, um Pulsar da cor azul marinho, estava desaparecido do estacionamento. Uma operação de busca pelo veículo foi iniciada junto às buscas por quaisquer casas de penhores que haviam recebido alguém vendendo os itens. Mas, ao mesmo tempo, um outro chamado foi recebido para o mesmo complexo de apartamentos. Os investigadores não conseguiram acreditar no que aconteceu. O assassino havia retornado para o complexo de apartamentos e matado outra mulher vizinha de Betty, além de deixar um bebê de 10 meses à beira da morte. A vítima foi identificada como a estudante do ensino médio Brandy Henderson, de 18 anos, e seu filho. Quando os policiais chegaram na cena do crime, encontraram o corpo da jovem sem vida com toalhas enroladas ao redor do pescoço. O legista concluiria que Brandy havia sido morta no mesmo dia do assassinato de Betty. O apartamento estava completamente devastado, como se uma longa briga tivesse acontecido. De acordo com o namorado da segunda vítima, Bernice Woods, ao chegar do trabalho, ele encontrou a mulher morta e seu filho com um par de shorts amarrados em volta do pescoço. Por sorte, a criança sobreviveu. Quando a história dos dois casos chegou até os jornais, a pressão foi imediatamente sentida pela polícia. O líder das investigações, Gary McFadden, ficou furioso com a atitude do criminoso. Ele pediu para que todas as informações coletadas da vida das vítimas fossem postas na mesa diante uma reunião. Naquela altura, os investigadores tinham conseguido condensar uma grande parcela das informações que tinham, tornando tudo mais claro. Foi concluído que as vítimas não se conheciam. Mas existia um único sujeito que estava na vida de todas elas. Seu nome era Henry Louis Wallace, de 29 anos. Os investigadores descobriram que Shauna Hawk e Aldrin Spain haviam trabalhado no Taco Bell, onde Henry tinha atuado como gerente. A vítima, Valencia Jumper, era amiga da irmã de Henry. Michelle Stinson costumava comer tacos no Taco Bell, onde havia sido vista conversando com o suspeito. Já Vanessa Wiedemeck era a irmã de uma das ex-namoradas de Henry. Beth Balcon era amiga da atual namorada dele. E por fim, temos Brand Henderson, que era namorada de um dos amigos de Henry, Burns Woods. Quando Burns foi interrogado, ele contou que Henry costumava visitar sua namorada nos momentos em que ele estava no trabalho, pois eram grandes amigos. Ainda mais chamativo foi o fato de que o caso arquivado de Carolyn Love também entrou na lista, pois a jovem desaparecida era colega de quarto da atual namorada de Henry, Sadie McKnight. O sargento Gary McFadden ficou entusiasmado com as descobertas, pois as peças do quebra-cabeça finalmente pareciam estar se encaixando. E quando Sadie foi interrogada, ela ficou assustada com a possibilidade de que Henry fosse o dito estrangulador de Charlotte. No entanto, ela disse que aquilo fazia sentido, pois estava ganhando presentes como pulseiras, anéis e colares o tempo todo. Tais itens que a polícia acreditava se tratarem dos pertences das vítimas, que eram como troféus. O problema era que não existiam provas físicas que realmente conectassem Henry aos crimes, pois tudo era circunstancial demais para ser levado ao tribunal. Porém, quando as esperanças estavam quase se esvaindo, o veículo de Beth Balcon foi encontrado abandonado em um estacionamento do outro lado da cidade. O carro foi rapidamente levado para o laboratório da polícia, onde análises foram feitas, resultando no descobrimento de impressões digitais no porta-malas do veículo. E com isso em mãos, tudo o que a polícia precisava era comparar as impressões digitais do suspeito número 1. Foi então que os investigadores descobriram que menos de um mês antes, Henry tinha sido preso sob suspeita de envolvimento num roubo de uma loja. Por aquele motivo, suas digitais foram coletadas para cadastro. Assim, o laboratório simplesmente comparou as digitais no banco de dados que provou o seu envolvimento no assassinato de Beth Balcon. Agora, eles apenas precisariam provar o restante dos crimes. Uma vigia 24 horas foi colocada na residência de Henry, mas ele foi localizado na casa de alguns amigos mais tarde. No momento de sua prisão, os investigadores encaravam ele com olhares de satisfação e felicidade. Contudo, o homem na frente deles era um monstro astuto. Isso porque mesmo durante a vigia, Henry havia retornado para a região em que os dois últimos assassinatos haviam acontecido e lá ele assassinou a sua última vítima, Deborah Ann Slaughter, de 35 anos. O seu último crime foi o mais brutal. Henry violentou, espancou, esfaqueou 38 vezes e sufocou a vítima com um lenço branco enfiado em sua traqueia. E sim, os investigadores descobriram que ela também era amiga íntima dele. Em interrogatório, todos se surpreenderam com o perfil do criminoso, que se apresentava calmo enquanto compartilhava sem delongas os detalhes sórdidos dos 9 assassinatos. Henry Lewis Wallace possuía o perfil de um assassino em série que botava à prova tudo o que o FBI sabia sobre esse tipo de criminoso, se provando um caso ainda mais complexo do que imaginavam. Para entenderem o que estavam enfrentando, eles também precisariam de detalhes da vida desse criminoso. Quando Henry foi colocado em interrogatório, ele se apresentou como um homem bastante falante. Ao que podemos dizer e do ponto de vista dele próprio, seus problemas foram resultado de sua vida conturbada. Desde criança, sua família foi disfuncional. Sua mãe era uma mulher desanimada com a vida, que lidou com a gravidez ainda muito cedo. Da mesma forma, ela se casou de modo precoce e teve 2 filhos fora do casamento. O primeiro foi Yvonne, depois Henry, que nasceu de um relacionamento proibido com um professor casado. Quando o homem soube do nascimento de Henry, ele se recusou a criá-lo. Como resultado, a mãe passou a ser muito controladora. Além disso, a família não tinha sequer água encanada e dinheiro para comida. Os Wallace eram conhecidos por sua pobreza extrema, assim como várias outras famílias da região. Para piorar, a mãe de Henry não lidava bem com sua avó, fato que garantia discussões violentas na residência da família. Conforme foi crescendo, Henry se tornou uma criança reprimida e que era constantemente repreendida. Como resultado, ele tinha vários problemas em fazer suas necessidades básicas, as quais muitas vezes fazia nas calças. Esses eventos ficaram marcados em sua mente por conta dos espancamentos que sofria de sua mãe quando cometia esses erros. De acordo com as fontes, o espancamento era a única maneira que a mãe dele conseguia pôr em prática para educar seus filhos após um dia difícil de trabalho. Toda a frustração da mulher era direcionada aos filhos, que sofriam internamente com os eventos. Houve momentos ainda piores em que a mulher estava cansada demais para surrá-los, exigindo assim que ambos se batessem. Quando Henry completou 11 anos, o seu pai telefonou pela primeira vez. Na época, ele não conhecia o pai, então a notícia foi vista com felicidade genuína. Nos dias seguintes à ligação, Henry permaneceria vários minutos na janela observando todo o carro desconhecido que passava na rua. A esperança acabou durando dias, depois meses e anos. Seu pai jamais apareceu. Todos esses acontecimentos moldariam sua vida para sempre. Em 1979, Henry começou o ensino médio, onde fez vários amigos e era amado pelos professores. Sua mãe, no entanto, impediu ele de ingressar no time de futebol da escola. Aquilo fez com que Henry ingressasse no time de torcidas. Inicialmente, até parecia estranho ver um homem junto com as pequenas garotas. Mas a verdade é que Henry, medindo 1,80m, chamava a atenção da torcida de modo positivo. Tanto que ele se tornou bem conhecido pelo seu entusiasmo e divertimento. Em 1983, Henry se formou e tentou cursar algumas universidades, mas sem sucesso. Em resultado, ele procurou empregos e encontrou um bico em uma pequena estação de rádio local. Henry ficaria conhecido na estação por conta de sua voz e pelo seu apelido, The Night Rider, traduzindo o Cavaleiro Noturno. Esse apelido do passado traz um vislumbre assustador quando pensamos no que ele se tornaria anos depois. O trabalho na rádio poderia ter durado, mas Henry preferiu estragar tudo quando foi visto roubando CDs da estação. Após ser demitido, ele resolveu ingressar na Reserva Naval dos Estados Unidos. Em dezembro de 1984, Henry viajou até Orlando, na Flórida, onde atuaria na Marinha por longos 8 anos. Durante seu tempo na Marinha, ele receberia bastante destaque por conta da sua agilidade em responder às ordens dos superiores. Eventualmente, Henry conseguiu a classificação de suboficial de terceira classe. Seu desempenho, no relatório militar, era relatado quase como perfeito. E durante seu tempo na Marinha, ele conheceu Maretta Brabham, com quem se casou. Porém, a mulher tinha uma filha de outro homem, que apesar disso, via Henry como pai. Em contrapartida, ele desejava uma filha do seu sangue, algo que Maretta não desejava. O casamento se tornou instável depois que Henry foi detido durante uma tentativa de arrombamento de uma base naval. A Marinha forçou ele a abandonar o serviço militar, porém permitiu que ele saísse com uma dispensa honrosa. Aquele evento fez com que Maretta pedisse o divórcio e abandonasse Henry. Então, em 1990, Henry se viu desempregado e sem o amor da única mulher que um dia gostou. E naquele mesmo ano, ele cometeria o seu primeiro assassinato, o qual confessou durante sua prisão. De acordo com Henry, no dia 8 de março de 1990, ele assassinou Tashanda Bhatia, de 18 anos. O seu corpo foi encontrado em um lago. Na época, Henry foi questionado sobre o desaparecimento da jovem, mas negou envolvimento nele. No mesmo período, ele foi interrogado sobre uma tentativa de estupro ocorrida contra uma garota de 16 anos, mas não foi acusado em nenhum dos casos. Henry admitiu esse assassinato para os investigadores, apesar de não existir provas físicas para uma acusação. Voltando para o seu passado, depois disso, ele se mudou para a casa de sua mãe e irmã na cidade de Charlotte, na Carolina do Norte. Em maio de 1992, Henry conheceu a profissional do sexo Sharon Nance, de 32 anos, que teve seu corpo encontrado em uma trilha de ferrovia. Ele espancou a mulher até a morte depois que ela cumpriu seus serviços sexuais. Depois disso, Henry acabou conhecendo diversas garotas, com as quais teve relações até que uma delas engravidou. Sua única filha nasceria em 1993. Há quem diga que ter dado a vida para sua filha, Kendra Urila, foi a última coisa de bom que Henry faria para esse mundo. Isso porque, embora tivesse se tornado pai, algo estava destruindo ele por dentro. Naquela altura, ele já era um assassino em série e tinha começado a usar drogas em busca de fuga de seus pensamentos conturbados. No mesmo período, Henry começou um namoro com Sad McKnight. Ele aceitou diversos empregos em Charlotte, os quais quase nenhum se manteve. O mais longo foi no Taco Bell, onde Henry fez amizades com diversas mulheres. Mas a verdade é de que nada daquilo importava para ele. Existia algo dentro de si que desejava sair novamente e dar vida às suas fantasias mais secretas e obscuras. O que trouxe uma onda de destruição que tiraria a vida de mais de 9 mulheres inocentes e nos levando de volta até o momento de sua captura. Durante sua longa conversa, Henry trouxe esclarecimentos sobre todos os seus crimes. Sua primeira vítima teria sido uma profissional do sexo a qual nunca soube o nome. Ele escondeu seu cadáver em uma região remota o bastante para nunca ser encontrada. Henry inicialmente disse que estava tirando um grande fardo dos ombros ao estar prestes a confessar seus crimes. Enquanto falava, ele se aproximava várias vezes do microfone e detalhava cada aspecto de seus pensamentos durante os homicídios. Henry até mesmo deu um nome para a sua forma de matar, chamando ela de Estrangulamento de Boston, em referência ao assassino em série Albert DeSalvo. Diante dos investigadores e do sargento Gary McFadden, ele disse que o objetivo de matá-las estava totalmente em suas fantasias sexuais de poder e controle. No momento em que roubou as garotas, apenas fez aquilo para que pudesse pagar suas drogas. Segundo ele, roubar suas vítimas era a maneira mais prática de conseguir dinheiro. Durante a entrevista, um dos investigadores disse para Henry que ele não parecia ser um homem perverso, insinuando assim se ele acreditava que pudesse ser esquizofrênico. Em resposta, ele disse que não, pois havia apenas um Henry, que era mau por natureza. Com isso, ele começou a descrever o assassinato de Caroline Love, que era amiga de sua namorada, Sadie McKnight. Quando Henry soube que a jovem estava sozinha, ele pegou a chave do apartamento dela e se escondeu no banheiro. Quando Caroline chegou do trabalho, Henry fez avanços sexuais na mulher, que foram negados. Com isso, uma grande luta se iniciou por todo o apartamento, até que ele conseguiu estrangular a mulher até que perdesse a consciência. Em seguida, ele levou a garota até o quarto, onde foi violentada sexualmente. Durante o ato, Caroline acordou, mas foi estrangulada com um cordão. Ele contou para os investigadores que utilizou os lençóis da cama para cobrir o cadáver e depois pôs dentro de um saco de lixo. Henry, então, dirigiu por vários quilômetros fora da cidade em um local remoto e descartou o corpo na beira de uma estrada isolada. 2 dias depois, ele retornou e encontrou o corpo em um grande nível de decomposição. Numa terceira visita, já havia sobrado apenas os ossos. Mais tarde, um grupo de polícia forense e o criminoso foram até o local e localizaram os restos esqueléticos que sobraram da jovem. Sobre o assassinato de Shauna Hawke, ele disse que passou para visitá-la sem o objetivo de cometer um crime. Contudo, um dos comentários da jovem em referência à sua namorada irritaram ele. Por conta disso, Henry estrangulou a mulher, encheu a banheira e colocou seu corpo dentro. Em seguida, roubou $50 e saiu tranquilamente pela porta da frente. Já no assassinato de Audrey Spann, ele a procurou com o objetivo de roubá-la, mas perdeu o controle e iniciou uma luta, que acabou com a jovem inconsciente. Henry resolveu violentá-la para depois tirar sua vida. Antes de fugir, ele usou os cartões de créditos da mulher e usou para comprar gás para sua casa. Durante o interrogatório, Henry se apresentou um pouco emotivo ao relatar os detalhes do assassinato de Valencia Jumper, ao descrevê-la como uma irmã. No dia deste assassinato, ele precisava apenas conversar com alguém, pois havia brigado com sua namorada, Sadie McKnight. Os dois conversaram por um tempo, até que Valencia disse que telefonaria para a namorada de Henry para informá-la que ele estava lá. No entanto, quando se levantou do sofá, a mulher foi dominada e estrangulada por Henry. Após matá-la, ele despejou uma garrafa de rum em cima do corpo. Em seguida, foi até a cozinha, abriu uma lata de carne de porco com feijão e colocou no fogão. Depois, desconectou a bateria do detector de fumaça, ligou o fogão no máximo, voltou para o quarto e jogou um fósforo aceso em cima do cadáver. E enquanto as chamas tomavam a casa, Henry pegou algumas joias caras e fugiu. Na semana de sua morte, ele e sua irmã foram até o funeral de Valencia, onde Henry disse ter prestado condolências para a família da garota. Sobre o assassinato de Michelle Stinson, ele disse que apenas foi até sua casa e matou sua amiga, sem explicar a facada nas costas. Agora, quanto à vítima Vanessa Mack, seu único objetivo era conseguir dinheiro para o seu vício em drogas como o LSD. Henry disse que sabia que ela tinha um emprego que fornecia um bom pagamento. O criminoso foi até a casa dela, onde foi dominada e questionada sobre as informações de seu cartão de crédito para, no fim, ser assassinada. Enquanto aquilo acontecia, o seu filho dormia na sala. Depois disso, Henry foi sacar o dinheiro do cartão no banco, mas a senha que a vítima havia dado era falsa. Com o fracasso, ele buscou roubar algum lugar com ainda mais dinheiro, optando assim em furtar o restaurante Bojangles, onde sua amiga Beth Balcon trabalhava. Para isso, ele foi até a casa de Beth, onde subjugou a mulher e procurou pelo código do alarme do estabelecimento e pelas chaves do cofre, mas sem sucesso. Quando não conseguiu o que queria, ele violentou Beth, que se defendeu machucando Henry, mas no fim acabou perdendo e sendo estrangulada até a morte. Antes de sair da residência, Henry decidiu que roubaria a televisão e o videocassete da mulher para que pudesse vendê-los. Ele também roubou o veículo pulsar da mulher para transportar os itens até o seu apartamento, onde mais tarde vendeu os itens. Algumas horas depois, Henry abandonou o veículo e fez uma limpeza para tirar as impressões digitais. Naquele instante da confissão, os investigadores alertaram que ele havia esquecido de limpar a tampa do porta-malas, local de onde haviam tirado a única impressão digital que conectou Henry ao assassinato de Beth. O criminoso então continuou sua confissão ao dizer que, ao sair do apartamento de Beth, ele decidiu ir até o apartamento de uma amiga, Brandy Henderson, que morava no mesmo prédio. Ele sabia que ela estaria sozinha, pois seu namorado e amigo de Henry estava trabalhando naquele horário. Quando Brandy viu Henry na porta, ela inocentemente chamou ele para entrar e acabou morta. Durante o crime, o barulho fez com que o filho da mulher começasse a chorar no mesmo momento em que ele pretendia roubar alguns objetos da casa. Para lidar com a situação, ele sufocou a criança até que perdesse a consciência e o choro diminuísse. E isso levaria ele para o seu último assassinato, onde dias depois visitou Debra Slaughter para que dividissem uma remessa de droga. Contudo, a mulher disse que estava sem dinheiro, o que deixou Henry irritado, o que resultou no espancamento da mulher. Um detalhe é que durante a agressão, Debra gritou, dizendo que aquilo tudo confirmava suas suspeitas de que Henry fosse o estrangulador de Charlotte. Ela estava alegando de que era ele quem estava matando todas aquelas mulheres estranguladas. Aquela acusação deixou Henry extremamente irritado, fazendo com que ele tirasse uma pequena faca que carregava consigo e esfaqueasse a vítima mais de 20 vezes. Depois disso, ele saiu para comprar drogas, mas retornou até o local do crime, onde se drogou ao lado do cadáver. Ao fim da longa confissão, eles questionaram por que Henry havia confessado tudo de maneira tão clara. O criminoso disse que desejava contar aqueles detalhes para alguém há muito tempo e que se não tivesse sido preso, acabaria matando mais mulheres. Toda aquela conversa determinou que, embora Henry houvesse dito que matou para que pudesse roubá-las, o objetivo real era apenas satisfazer sua necessidade sexual mórbida, como foi dito pelo próprio criminoso. No dia 4 de abril de 1994, Henry foi acusado oficialmente de 9 acusações de homicídio, incluindo também acusações de violência sexual, agressão com arma mortal, roubo e agressão a uma criança menor de 12 anos. Devido à falta de evidências, a promotoria não acusou ele pelos assassinatos de Tashanda Bhatia e Sharon Nancy. Seu julgamento foi começar oficialmente alguns meses mais tarde. De modo surpreendente, ao mesmo tempo, sua advogada apresentou uma moção em que ele retirava suas confissões, alegando que tinha sido coagido a confessar. E por aquele motivo, o seu julgamento foi adiado para que uma investigação sobre aquilo fosse iniciada. Em abril do ano seguinte, a justiça apresentou que tudo estava certo nas acusações de assassinatos. Assim, ficou evidente que em nenhum momento os investigadores tentaram coagi-lo a confessar crime algum. Henry contou tudo por vontade própria. O julgamento do estrangulador de Charlotte foi iniciado em setembro de 1996 no Tribunal Superior do Condado de Mecklenburg e duraria 4 meses. A principal acusação ficou nas mãos da promotora Annie Tompkins, conhecida e aclamada. Já a advogada de Henry foi Isabel Scott, que era descrita como uma advogada humilde e que dava até mesmo dinheiro para que seus clientes pudessem ter mais chances de investir na defesa. A disputa no tribunal apresentava dois polos, onde havia poucas chances de que Henry saísse vivo. Isso porque a promotoria desejava a pena de morte pelos seus crimes. Para isso, Isabel se esforçou em criar dúvidas quanto à sanidade de seu cliente na mente do júri. E de forma inusitada, como testemunha de defesa, ela chamou o aclamado ex-agente do FBI, Robert Hazver, da Unidade de Ciência Comportamental do FBI. Diante do tribunal, Robert disse que, durante os assassinatos, Henry apresentou diversos comportamentos que davam sinais claros de sua instabilidade psicológica. O júri, no entanto, se convenceu muito mais com as confissões sádicas de Henry apresentadas pela promotoria, onde o criminoso relatava como havia estrangulado cada uma das vítimas. Sendo a parte mais chocante, a de quando detalhou o estrangulamento do filho de 10 meses de Brand Henderson. No dia 7 de janeiro de 1997, o júri considerou Henry culpado das 9 acusações de homicídio em primeiro grau, acreditando que os crimes ocorreram de modo premeditado e com malícia. A sentença final para Henry foi a execução. Em sua última chance de falar algo aos familiares das vítimas, Henry admitiu que havia causado um horror na vida daquelas pessoas e que havia feito algo horrível contra mulheres inocentes. Tal ato que demonstrava um suposto arrependimento pelos crimes. Mas, após o julgamento, todos os familiares disseram em entrevistas que não acreditavam em seu remorso. Principalmente o irmão de Caroline Love, que continuou sendo amigo do assassino de sua irmã por longos 2 anos sem sequer saber daquilo. Diante da frieza desse evento, ele disse que não acreditava em nada que saísse da boca do criminoso. A defesa tentou apelar contra a sentença de morte, mas não houve sucesso. No entanto, atualmente ele continua preso na prisão central da cidade de Raleigh, na Carolina do Norte, onde aguarda pelo dia de sua execução, que ainda não foi marcada. Em 1998, pouco tempo depois de ser preso, Henry se casou com uma ex-enfermeira da prisão chamada Rebecca Torrijas, com quem supostamente continua tendo contato. Durante os anos em que está na prisão, hoje em 2024, aos 58 anos de idade, ele continuou a confessar diferentes assassinatos ocorridos desde o início dos anos 90. Se todas as suas alegações forem verdade, o número de vítimas de Henry Louis Wallace chega a mais de 20, a maioria delas mortas durante suas missões em serviço naval, que levaram ele para diferentes partes dos Estados Unidos e do mundo.